Sabe uma coisa que me perguntam muito? Falam assim, ah, mas a corrida envelhece as mulheres, né? Ah, a corrida envelhece? Eu falo, gente, envelhecer a gente vai envelhecer. E é engraçado que a pessoa fala assim, a corrida envelhece fumando um cigarro, sabe? Aí você fala assim, como é que é isso? Né? Então assim, a gente vai envelhecer. Não tem jeito, a gente vai morrer. Ainda o que você vai fazer, né, daqui até o fim é que vai definir quem você é.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascardo, Corrida Perfeita, e hoje eu tenho uma convidada muito especial, Valerie Melo, uma das melhores ou das maiores atletas amadoras de corrida hoje em dia no Brasil. Tem conquistado muitas coisas, tem ganhado mídia, tem trabalhado, tem equilibrado pratos por aí, e é isso que eu lhe convido para você trocar essa ideia com a gente. Muito obrigado por estar aqui no nosso estúdio, Valerie. Por favor, se apresente para o pessoal, fale um pouco mais sobre a sua história. E vamos trocar ideia.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Valerie, meu nome na verdade é Valéria. O pessoal fala Valerie, Valéria, Valéria. Mas o meu apelido é Valerie. E eu tenho 38 anos, sou mãe de uma menininha de 10 anos, sou contadora, trabalho com contabilidade, tenho um escritório de contabilidade. E encontrei na corrida um esporte, um hobby que virou minha paixão. Corro há 7 anos já, opa. E isso virou meu sonho, meu objetivo.
E qual foi a sua primeira desculpa para você calçar um tênis e correr, Valerie?
Então, primeiro eu queria... acho que a corrida, na verdade, assim, ela acho que quase para todo mundo é um esporte fácil, né?
Sim.
Você coloca o tênis, sai, vai...
Natural, né? Todo
natural.
Mundo aprende
você
a correr.
Você coloca e sai para correr. Então, ela sempre esteve na minha vida com vários esportes e tal. Eu em 2006, eu cheguei a fazer uma meia maratona sem nenhum preparo, zero. Os amigos falaram, vamos lá correr no Rio, falei, vamos, porque eu corro 10 km de vez em quando.
Mas você treinava na sua infância, como é que foi a sua infância esportiva,
assim,
de brincadeira,
infância,
como é que era?
Eu treinei, eu tenho um irmão, e ele queria treinar taekwondo, fui treinar com ele
você
taekwondo.
Você era sparring.
Ele queria ir treinar, falou, vamos junto comigo. Então, o meu esporte nunca foi balé, jazz, nada, foi sempre mais... Mas de briguinha, tinha irmão, primos, né?
Competitividade.
Então, e apanhava, batia, enfim, né? E eu fui até 18 anos, eu treinei. Foi quando minha mãe falou assim que esporte não dava dinheiro, né? Ela falou, vai fazer uma faculdade, né? Então eu tive que parar. Mas eu cheguei até Ponta Preta no taekwondo. Gostava muito de lutar, muito. Mas a minha mãe cortou aí meu barato.
Eu tive
que, enfim, treinei. Comecei a fazer faculdade, trabalhar desde 17, 18 anos. E aí não saí mais, né, dessa vida de trabalho.
Entra
e tal.
Digamos, na roda do rato, né?
Exato,
tem que pagar contas.
Exato.
Responder ao que a sociedade pede da gente.
Exatamente.
Tá na hora de casar, tá na hora
tem
de ter filho.
Casar.
Tá
então,
hora...
eu casei, eu tinha 22 anos, né? Eu era super novinha. Casei
bem
com 22
nova.
Anos. Tinha acabado de fazer 22. Fui ter filha com a minha filhinha com 28. Então, tudo tava muito certo na minha vida, né? Tudo tava muito encaminhado. E o esporte entrou em 2012 para 2013, a corrida especificamente, porque eu engordei na gestação da minha filha e eu não quis, logo na sequência, emagrecer, sabe? Não fazer alguma coisa. Eu queria ficar com a minha filha, ser mãe mesmo.
Curti,
né?
Esse momento.
Curti o momento mãe, fui até uns dois anos e meio. Foi quando eu resolvi que eu precisava emagrecer. Quando ela já tinha dois anos e meio, eu... ia viajar e falei, meu, agora você precisa emagrecer, né? Porque ficou uma coisa engraçada, mas não sei se isso acontece com todas as mulheres, mas quando eu virei mãe,
uh-huh.
Né? Então eu já não era mais mulher, sabe?
Sim,
então eu não me olhava.
Você era a mãe
da
sua filha.
Exatamente, então eu não me olhava muito no espelho, então eu não vi o que estava muito acontecendo. Não me incomodava, era alguma coisa assim que não...
Você estava focada em outra coisa.
Outra coisa, o foco era minha filha e estava muito feliz, tudo bem. E nessa viagem eu falei, bom, vou ter que usar biquíni e tal, como é que eu vou fazer, né? Eu falei, vou emagrecer. Então eu escrevi de 2012 para 2013, vou correr. Sabe aquela coisa assim? Vou correr 6 da manhã, vou treinar, vou comer direitinho, coloquei todas as
Você sempre foi organizada, assim,
sempre.
De planejar no quadradinho,
sempre.
Tal hora, tal
Sou
hora.
Sou contadora, né? Então...
Os números são seus amigos.
Eu tenho que me organizar, né? E eu escrevi, só que chegou em abril e eu não tinha feito nada, como todo mundo, ninguém... Não, ninguém deixa pra depois. E uma amiga me chamou pra ir correr em Santos, numa prova muito bacana que tem a Tribuna, 10K. E quando eu terminei a corrida, que eu corri, né, fiz a prova toda. Quando eu terminei, eu falei, gente, isso aqui é meu mundo, isso aqui é o meu lugar.
Você se encontrou.
Porque
ali.
Eu não sabia nem que existia assessoria de corrida, né, eu não sabia que tinha alguém
você
que
tava
treinava.
Você estava fechada, né, para sua filha. Sim. Nesse mundinho.
E eu acho que tem muita gente que ainda não sabe. Eu acho que você fala, não, mas nossa, hoje tem Instagram, tem muita gente que não sabe que existe um treinador que te explica como correr, que te manda uma planilha, que não sabe como é que faz uma sequência de provas, né, prova-alvo, essas coisas.
É que muitas vezes a gente se fecha numa bolha, né, a gente não tá aberto, ainda mais com as mídias sociais que vão mostrando pra gente o que a gente procura, então cada vez mais o mundinho vai se fechando no que a gente tá acostumado a ver, né.
Exato, aí de repente cheguei ali, aí aquele pessoal todo animado, depois de correr, e todo mundo muito feliz, aquela coisa, né, da endorfina. Uhum. Eu falei, nossa, eu quero isso aqui pra sempre, já fechei ali. Falei ali, eu comecei a treinar com o Rodrigo Lobo, era a assessoria dele.
Sim.
E falei, não, vou começar a treinar. E aí, depois de um mês, eu liguei pra ele, né, eu fazia a distância, liguei pra ele, falei, ai, Rodrigo, agradeço o seu trabalho, agradeço o seu esforço, mas assim, não vai dar, tô com muita dor, eu sinto dor no meu pé, dor no braço, eu descobri
tá
músculo que
tudo.
Eu desconhecia, assim, né, de dor, né, e na verdade é isso mesmo, quando você começa a praticar com uma sequência, é difícil, né, até
é
o corpo se adaptar.
Exato, você começa a gerar uma sobrecarga que o seu corpo não tinha antes, até ele se adaptar a esse novo mundo.
E aí ele falou assim pra mim, não vou deixar você desistir, você vai continuar, a gente tem um, ele falou bem assim, a gente tá só começando, isso aqui é o começo, calma que vai virar. E aí eu comecei a correr mesmo com ele, fiz uma prova de 10, aí de 10 eu pulei pro 21, lá de São Bernardo, a meia maratona de São Bernardo, que é em outubro de 2013, foi na época de outubro, agosto de 2013. Aí quando eu terminei, eu falei, eu vou fazer uma maratona, terminei a meia assim com 4 meses treinando.
Pô, que bom, você treinou legal, então.
Treinei
a sua vontade
super bem,
era muito grande,
né?
Porque normalmente as pessoas terminam falando, não quero esse negócio
não
nunca
quero.
Mais.
Não, eu falei, não, eu quero ir pra maratona. E pulamos pra maratona, fui pra maratona de São Paulo, em 2013. Comecei a treinar, só que assim, loucura, né? Terminei a prova em 3 horas e 58, e foi uma coisa que me marcou muito, me emocionou muito, e essa coisa de continuar, sabe? De falar assim, não, eu não tô aguentando, não, dá mais
para
um passo.
Não.
Aí eu pensava muito na minha filha, pensava muito em continuar e não parar. E falei, gente, isso aqui é fantástico. Lógico que no dia seguinte também não andei, né? Não saí da cama. Segunda-feira eu não saí da cama, mesmo, sério.
Você
eu não
levou
consegui.
Seu corpo ao máximo.
Eu rolei até o banheiro e voltei pra cama.
A sua preparação mental já era muito grande, né? Dentro da área da
cabeça.
Competição, do taekwondo, de persistir, de
continuar,
atingir o objetivo, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem uma razão forte, então não cria essa razão, como você criou de eu vou continuar, ela cria desculpa pra parar,
né? Pra parar, pra falar, não, eu vou ficar no seguro, né?
Exatamente, isso tudo é um condicionamento mental que a gente faz, né? De
o seu
cérebro tá falando, não, para, esse negócio tá doendo, só que você queria mais.
Exatamente.
Você queria mostrar mais, né?
E aí foi nessa sequência, né? Em 2014 eu falei, eu vou voltar pra maratona de novo. Mas dessa vez eu vou fazer muito bem, né?
Uhum.
E realmente, foi muito bem. Terminei inteira, saí de lá. Nossa, outra foi outra coisa, né? Também com orientação.
Foi outra experiência.
Outra experiência. E aí, em 2014, eu comecei a perceber que os meus números começaram a avançar na corrida em tempo, né? Eu comecei a fechar 10 km para 42 minutos.
Dentro dessa evolução... Vamos lá, como é que você organizou, porque você não deixou de ser mãe, você não deixou de ser empresária, trabalhar como contadora, não deixou de ser esposa.
Sim.
Como que você conseguiu conciliar para você ter essa melhora nos seus tempos, essa organização dentro da sua semana? Quantas horas? Você disponibilizou de muitas horas? É porque muitas vezes as pessoas acham que para você ter uma melhora no rendimento, você tem que disponibilizar inúmeras horas na sua semana para você conseguir isso, senão não é possível. Como você organizou isso?
Na verdade, o que eu percebi desde o começo foi o seguinte, eu não ia criar tempo, né? Todo mundo tem 24 horas,
Sim.
as minhas já estavam ali meio ocupadas, então eu tive que me organizar. Então, acordar mais cedo para ir treinar. Então, às vezes, por exemplo, quando uma das maratonas que eu participei, eu 5:30 da manhã já estava treinando.
Uhum.
Né? Então, eu começava 5:30, acabava umas 8 e pouquinho, ia para o trabalho, fazia tudo que eu tinha que fazer no trabalho, voltava para casa e cuidava da minha filha, jantar, cuidava de coisas básicas da casa, né? Então, assim, eu me organizava com o mercado, com a cuida de um, cuida do outro. Viagens, por exemplo. Ah, vou viajar pra... Eu lembro que eu fui viajar pra... Teve uma época que eu viajei pra Búzios e Aruba, assim, na sequência. E eu tava treinando pra uma maratona e o longo caía na viagem. Então, se você se organiza de procurar lugares pra poder treinar e não virar, ah, não vou fazer. Não, não tem como. Você vai se organizar.
Você tá arrumando a desculpa pra fazer e não pra não fazer.
Pra fazer, exatamente. Então, eu acho que a minha... E quando a gente fala, assim, pra... O principal é que eu acho que, principalmente aqui no Brasil, as mulheres encontram muita dificuldade para buscar melhoria na corrida, performance. E às vezes, e assim, tem uns números muito loucos. Tem maratonas que tem provas também de meia maratona, que em meia maratona as mulheres são a maioria. No entanto, quando você vai para maratona, não chega nem a 5%. Então, assim, você percebe que quanto mais distância você coloca numa prova, menos público feminino aparece, porque existe a maioria, né? Não todas, mas, assim, tem filhos. E é muito estranho isso, a gente falar assim, quando um homem sai pra treinar, beleza, ah, o papai vai treinar, tal, 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 beijo, tal, tal, tal. A mãe sai pra treinar... Todo mundo fala assim, nossa, mas e aí? Você abandonou teu filho? É. Abandonou teu marido? Nossa, mas você tá treinando muito,
eu não
né?
diria nem que é estranho, né? Porque eu diria que é natural de uma sociedade machista, onde
Sim.
acha que os homens podem fazer as coisas todas e as mulheres têm que cuidar primeiro da família, da casa, de fazer as compras e depois vai treinar e fazer essas coisas, digamos, supérfluas.
Supérfluas. Né? Então, assim, ainda é muito estranho o pai cuidar do filho, né? Então, assim, a mãe vai sair, vai ficar comigo. A mãe vai viajar, isso acontecia comigo, eu viajava pra correr, né? Então, eu ia viajar pra algum lugar e o meu marido cuidava da minha filha e tal. Então, as pessoas achavam isso chocante, né? Assim, né? Estranho, né? Ainda é estranho.
Está abandonando a família.
Está deixando a família. Isso, existe muita culpa. Eu tive que aprender a lidar com isso, né? Então, aprender a lidar com a opinião dos outros. Entender o que aquela pessoa falava, entender o que ela pensava e falar, você não entende nada do meu mundo. E não
Exatamente.
Discutir. Simplesmente falar, tudo bem.
Tem que quebrar esses paradigmas, né? E principalmente, porra, velho, você tem gente demais olhando pra você hoje em dia nas redes
sim,
sociais.
Sim, sim.
E não são só pessoas que estão olhando com bons olhos,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, saber filtrar tudo isso para que a sua energia não baixe também sim. é fundamental, né? Porque...
E é muito importante você saber para onde você vai. E eu sempre falo isso para as mulheres. Falo assim, o que é que você quer? Eu, quando eu comecei o meu sonho lá atrás, que era 2014, que eu decidi... na verdade, eu peguei o meu primeiro índice para uma major, que foi Boston, em 2015, no Rio... eu fiquei 2 anos pensando, falei, caramba, eu queria fazer uma... O pessoal falava, tal, né, Boston ou Chicago, isso. E eu falava, nossa, isso é fora da minha realidade, né? Porque não tenho como pagar, né, assim, né? E outra, não é nem como eu não tenho como pagar. Eu pago o mesmo valor pra cuidar de alguma coisa da minha filha, por exemplo. Escola, isso, aquilo, outro, isso tudo é muito natural. Mas fazer algo tão caro pra mim, sabe? Assim, gastar tanto comigo...
Eu não posso.
Né?
Eu
não posso.
Me permito
exatamente,
isso,
eu não... Então, desde muito cedo, desde lá atrás, eu aprendi a me organizar de forma que, assim, eu não gasto com unha, com cabelo, com isso, com aquilo outro, carro, mas eu comprovo a corrida, eu não poupo esforços, entendeu? Então, a minha escolha é essa. Cada um tem a sua, cada um sabe o que faz, essa é a minha. Então, desde lá de trás, comecei a me organizar. Qual era o meu sonho? Completar todas as médias. Como é que eu vou chegar lá? Não sei. Eu sempre falava
como
isso. Como é que eu vou chegar? Eu não sei. Eu sei que eu vou me esforçar para chegar lá, né? Então, lá atrás, eu comecei a me organizar.
Isso é fundamental. Até alguma frase que eu uso muito aqui no Corrida Perfeita, que é saber quem você é e onde você quer chegar.
Exatamente.
Porque a partir do momento que você sabe quem você é, você sabe da sua rotina, você sabe do seu dia a dia, das suas possibilidades financeiras, e onde você quer chegar, você começa a construir esse
Exato.
Caminho. Da forma como vier. Você sabe que você quer chegar lá. A vida vai vir, vai te dar um tapa pra cá, um tapa pra lá, mas eu quero ir pra lá.
É pra lá.
Você vai se organizar pra dar jeito
É
nisso.
Ali que eu vou chegar. Porque a maioria, o problema é que assim, as pessoas acham que a coisa segue uma linha reta e não é.
Não.
Vai, volta, vem, vai pra um lado, vai pro outro, e muda tudo.
E ainda mais fala, nesse mundo amador, né? Que você
Sim.
tem que lidar com família, com trabalho, que nessas áreas tem... os seus problemas têm que ser resolvidos, que você vai perder energia aqui, não vai ter energia para treinar.
Sim, e aí você vai ter que aprender a tirar energia de você, você não sabe nem de onde, você vai sacar lá do buraco e vai falar, não, agora eu consigo fazer isso daqui, né? E é esse ponto principal, né? Quando você percebe que... Eu converso com muitas mulheres, né? Então, assim, meu público, a maioria é feminino. E o que eu percebo é dificuldade no poder sair para treinar. É aquela coisa do criar o hábito de... Então, assim, ter disciplina. Porque eu falo, todo mundo começa com a motivação. Quer emagrecer. Ah, o verão tá chegando. Isso, a motivação
é
tem
a faísca
que
ali.
Mas o dar continuidade, a disciplina, né? Que é quando não tem motivação, que vale a disciplina. Você, não importa. Vou ter que levantar. Aí ela cai um pouquinho. Né, essa coisa do hábito.
Sim,
né?
Dentro disso, uma coisa que eu coloco muito para meus alunos e para a galera... É, a disciplina, ela vai estar muito montada em cima de uma coisa mais forte.
Exato.
Que é o propósito.
Exatamente.
Por que que você está realizando tudo isso, Valerie?
Exatamente.
Por que que você quer correr as milhas? É simplesmente uma vontade que dá e passa? Pelo visto, não é, né?
Uhum.
Mas por que que você está fazendo tudo isso? Por que você está fazendo essa caminhada? Qual é o seu propósito com a corrida depois de você completar todas as milhas? É ter as medalhas lindas assim expostas?
Não,
o que você quer com isso?
O propósito principal, que eu, desde antes disso tudo, antes, lá atrás, quando eu percebi a paixão, era correr para sempre.
Sim.
E eu tenho vários sinais, eu acredito muito em sinais, coisas que vão acontecendo, assim, você fala, nossa, caramba, mas eu pensei nisso há 2 anos atrás e agora tá acontecendo.
Tá acontecendo agora.
Então você vê um exemplo besta, assim,
é
uma coisa boba.
É o universo conspira, né?
Eu encontrei a Joanne Benoit, foi a primeira vencedora, ela venceu a primeira maratona feminina nas Olimpíadas, né?
Uhum.
Eu encontrei com ela no Rio... Nas Olimpíadas do Rio, encontrei com ela no Breaking Two, que eu pude participar, que eu assisti.
Legal, hein, cara?
Nossa, ao vivo. Que experiência. É um negócio assim, absurdo, que eu trago até hoje.
Olha onde a corrida te levou.
Olha,
né?
Onde a... Não, a gente passaria a hora só falando de lugares incríveis, né? E pessoas incríveis que eu conheci, sabe? Assim, de virar e falar, cara, eu não acredito que eu tô aqui, sabe? Tipo, com Paula Radcliffe, correr assim
que
do lado dela, sabe? Flanagan, correr do lado dela. E olha que incrível, aconteceu agora, domingo passado, em Berlim. É, eu tinha visto a Joanne no hotel, encontrei com ela e falei com ela. Ai, deixa eu tirar uma foto, nossa, te admiro, te encontrei, falei pra ela. E quando a gente foi, quando eu tava na maratona, eu vi a Joanne e passei por ela. Falei, não tô acreditando que eu tô aqui em Berlim. E aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus, é uma deusa, assim, aquela senhorinha... toda assim, pequenininha, correndo. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero. Quero terminar,
legal, legal.
Passar a vida inteira. E no final, ela deu um pau em mim, na verdade. Ela saiu correndo numa velocidade que ela passou e eu não consegui pegar a Joanne. Eu não vi a Joanne. E no fim, ela terminou 1 segundo antes. Eu fiz 3, 2 e 22. Ela fez 3, 2 e 21. Eu falei, isso aí, como
tá
é que
vendo?
Em meio de tanta gente, encontrei uma pessoa que eu vinha pensando assim, falando, caramba, é isso que eu quero.
Sua mente estava ligada nisso.
Sim.
Aí seu olho bateu, já identificou.
Exato, então não é assim, vai acabar a toca, então acabou. Não, é pra vida inteira, né?
Onde é que eu vou depois?
É sempre, eu falo assim, foco é além da linha de chegada, né?
Sim.
Então eu não tô preocupada. Eu sempre tenho uma linha de chegada que me faz levantar, agora foi Berlim. E ontem faltam 150 dias, hoje 149 para Tóquio. Então eu já tenho uma outra linha. Eu tenho por que acordar.
Sim,
eu acho isso incrível, que é o propósito.
Exatamente,
né?
Para você se manter em movimento, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas dos atletas amadores é que eles traçam, vou correr uma maratona. Aí o cara corre, e agora? Não, agora eu vou descansar, depois
não.
Eu vejo o que eu faço. Cara, pô, tá ali, já chegando, já planeja o que você vai fazer depois, pra dar continuidade, porque senão você cai naquele buraco de
treinamento. Eu tenho uma frase que o pessoal reposta muito, que é depois da linha de chegada, volte a treinar. Eu cruzo uma linha, eu não deixo cair, porque é muito mais difícil você voltar. Se você engordar, comer muito açúcar, você fica desanimado, perde o teu, né, todo o teu cardio, teu corpo já, relaxa.
O retorno, o início é sempre difícil, né? Você tem que gastar uma energia danada pra dar o start, né?
Começar de novo,
exato,
né? Então, assim, mantenha esse movimento, né? Não, faça isso pra tua vida inteira, estilo de vida, quando você fala, estilo de vida, é você, quem você é.
É, exato. Né? Mas é aí que tá o ponto fundamental da corrida, né, amadora? Que as pessoas buscarem o prazer no que estão realizando ali.
Sim.
A atividade em si já tem que ser prazerosa. E foi dentro disso que a gente criou o Corrida Perfeita, que era justamente para buscar esse prazer. Porque as pessoas viam a corrida muito, não dói, não dá, dói o joelho, o médico falou para não correr, para fazer uma maratona só no ano, que senão...
Não, são coisas muito absurdas, né?
Que...
Sabe uma coisa que me perguntam muito? Falam assim, mas a corrida envelhece as mulheres, né? Ah, a corrida envelhece? Eu falo, gente, envelhecer, a gente vai envelhecer. Não importa o que... E é engraçado que a pessoa fala assim, a corrida envelhece fumando um cigarro, sabe? Aí você fala assim, como é que é isso? Né? Então assim, a gente vai envelhecer. Não tem jeito, a gente vai morrer. O que você vai fazer daqui até o fim... É que vai definir quem você é.
Como
entendeu?
Que você vai viver?
Como é que você vai viver? Então, eu prefiro envelhecer, essa é uma escolha minha. Eu vou envelhecer, certo? Então, eu prefiro chegar lá no fim e olhar pra trás e olhar pra todas as minhas conquistas e falar, cara, eu tenho experiência, eu tenho muito. Nossa, olha que incrível.
Suas
ninguém precisa saber. Eu sei. Entendeu? Uhum. Ninguém precisa. Isso não vai pro Fantástico, isso não vai pra lugar nenhum. Eu sei onde é que eu tive. Eu sei com quem que eu falei, eu sei com quem eu cruzei. E isso é viver.
Cara, isso é uma parada bacana de falar da... Você sabe o valor de cada medalha sua,
sim,
que as pessoas não sabem, simplesmente não sabem, nunca vão saber isso, né? Dentro desse mundo amador, a gente vê que muitas vezes as pessoas expõem muito mais as suas medalhas, as suas conquistas, do que o trabalho até chegar nessa medalha, nessa conquista. Onde que a gente vê muita gente pulando, né? Criando atalhos para chegar nesse caminho final. E a gente tem gente correndo, cortando maratona, tem gente
usando drogas,
se dopando para fazer o negócio, para ser o sub-4, para ser o sub-3, para ser alguma coisa, para trocar o nome no Instagram para não sei quem, Ultra, sei lá o que, 42K, para ter uma certa identificação.
Aí a gente volta em alguma coisa que você falou no começo, você tem que saber quem você é. Eu sei quem eu sou. Eu sei as coisas que eu passei. E eu falo, eu tenho muito mais orgulho da Valéria, que não aparece. As pessoas falam, nossa, eu te acho incrível ali no Instagram.
Uhum.
Eu falo, cara, você não sabe o que aparece lá atrás.
Exato.
Né? A Valéria. Então, eu tenho uma coisa assim que eu acho incrível. Eu coloco a cabeça no travesseiro e eu falo, meu... Pra mim, eu, comigo, ninguém precisa saber. E isso me faz levantar no dia seguinte e ir de novo atrás. Então você tem que saber quem você é.
Que o grande barato mesmo, desculpa te interromper, é você olhar no espelho, no fundo do seu olho,
sim,
e saber onde que você chegou,
saber
é a sua conquista, né?
E às vezes, quando você vê casos de pessoas que cortam caminho, que fazem coisas meio erradas... Eu procuro não julgar, sabe? Eu entendo
cada
assim.
Cada um tem sua necessidade.
Cada um, exatamente. Ele ainda não se encontrou. Ele ainda não sabe o que é isso. A hora que ele sentir o que realmente é que dá o estalo, jamais ele vai fazer um negócio desse.
Exato.
Porque só ele vai saber. Até foi engraçado, né? Esses dias perguntaram pra mim assim, se o fato de eu ter. Porque foi a primeira brasileira aqui em Berlim, né?
Uhum.
Que pra mim é maravilhoso, mas assim. A vida continua igual, não mudou nada, né? E aí o pessoal perguntou, nossa, mas caramba, você foi a primeira brasileira, você já vive de corrida, ou você, nossa, isso... Falei, gente, não muda nada, porque não é isso que me faz sentir o prazer. É o simples fato de eu ter cruzado aquela linha e eu cheguei muito emocionada. E no final, é muito engraçado que eu olho assim, as pessoas estão super sérias, né? Tá chovendo, tá difícil, e eu tô sorrindo, que eu falo, cara, tô em Berlim! Só eu sei o que eu passei pra estar aqui.
Exatamente.
Entendeu? Eu não vou parar de jeito nenhum.
Exatamente.
Só a hora que eu cruzar. Eu vou de gatinho, se for o caso, mas eu vou. Entendeu? Então, aí quando você coloca isso muito forte, você não precisa mais. É uma consequência. As pessoas acharem isso legal, é uma consequência. Mas
exatamente,
não que vire o principal. É
que
o
esse
ego,
sentimento,
né?
Sentimento de gratidão, de você estar grato por estar onde você
Nossa
está fazendo.
Senhora.
O que você está. Isso é uma coisa, uma energia muito poderosa.
Muito.
Né?
Muito. A hora que você acorda e vai dormir agradecendo,
exato,
não importa o que aconteça. E eu digo o seguinte, né? Eu tive alguns problemas que seria assunto para um outro vídeo.
O Thiago já tá mandando eu cortar aqui o negócio.
Eu tive alguns problemas pessoais muito fortes, né? Muito sérios. E eu percebi que a única forma de eu sobreviver a tudo aquilo, sobreviver eu, minha família, todo mundo,
botando
manter
um
a minha
foco,
filha, é agradecer o que vinha de positivo. Ou eu olhava para aquilo que estava vindo bom e não me fazia de vítima e não falava assim, ai, mas só eu que sofro.
Coitadinho
não, porque
de
todo
mim.
Mundo sofre. Todo mundo tem problema.
Uhum.
Todo mundo vai morrer, todo mundo vai ter problema, todo mundo vai ter doença, todo mundo vai ter. Vai ter algum momento que você vai virar e falar assim, meu Deus, eu tô no buraco, entendeu?
O mundo é um caos.
O mundo é um caos. Aí você vai ter que olhar e falar, não, calma lá, né, ir buscando saídas e coisas boas. Quando você aprende a fazer isso no todos os dias da sua vida, e no bom e no ruim, e você entende que aquilo é um fato,
tudo muito
aconteceu,
mais fácil, né?
Mais fácil.
A
e transfere
isso
para a corrida, é impressionante. A hora que você fala assim, obrigada, sabe, com de verdade, assim,
sim,
de coração,
sim,
você fala, meu!
Sim.
Você olha pro lado, tá todo mundo sério e você tá lá vibrando.
É porque as pessoas às vezes se prendem na coisa ruim, como você mesmo falou.
Sim, porque
tá
sofrendo,
doendo,
tá doendo.
Tá ruim, ah. Cara, uma coisa que eu falo muito é da questão da sofrência. Tem gente que já vai preparando a mente, ah, lá vou eu pra sofrência. Mesmo, você já tá buscando o sofrimento.
É.
Porra, vai buscar o barato da corrida,
ao invés
de buscar o sofrimento, a dor, ah, é ruim, é ruim.
Mas são
porra,
fases.
Porra, como é que vai ficar bom, velho?
São fases, porque assim, eu já tive essa minha fase. Eu já treinei pra provas, assim, antes, se eu soubesse, tinha 32 no final de semana, já ia passando, assim, ai meu Deus, ai,
já vai sofrendo antes.
Hoje em dia eu não ligo mais, eu falo, legal, vamos descobrir um lugar no parque legal, como é, me organizo,
vamos
como
passear.
É que eu vou, exatamente, como é que eu vou me organizar pra treinar, beleza, vamos lá, legal, vai ter dor, vai ter sofrimento, mas faz parte,
sim,
né?
Sim.
E principalmente, entender que o treino é a parte difícil, o gostoso é a prova,
sim,
né?
É só então... uma construção, aquilo significa algo maior. Bem, Valerie, Valéria, bom...
Val,
eu te agradeço.
Certo. Às vezes me chamam também, é o tênis certo.
Bom, pelo menos ainda te acerto, porque me chamam de André, André Oscar, erram meu nome demais, mas tá tudo bem. Eu gostaria que agradecer, né? Gostaria de agradecer a sua presença aqui, esse podcast que pra mim foi muito bom, fantástico. Acho que tem muita coisa boa que você colocou pra pessoal, compartilhou muita informação bacana. Uma das três, uma das quatro, ou então as quatro, um recado final aí pra todo mundo. Dessa pessoa, não quero das três às quatro. Da Valéria, por favor, do fundo do seu coração, o pessoal que está correndo, as mulheres principalmente que precisam dessa informação, essa, digamos, inspiração de que é possível ir além com organização, com dedicação e com vontade. Né?
Eu acho que toda mulher, ela tem uma força absurda, né? Por exemplo, quando acontece algo com um filho, né?
Uhum.
A gente vira um mundo pra resolver aquilo, né? E se você passa isso pra tua vida, em todas as dificuldades que você vai enfrentar, porque a gente enfrenta muita coisa, você descobre uma força absurda e infinita. E nós somos muito fortes. Então, o que eu digo pra mim, e que vale isso pra todo mundo, é força e coragem até o fim. Até o fim. Qual é o fim? É lá que eu vou. É pra lá. Mira lá e vai buscar.
E quando
entendeu?
Não tiver mais ar, né?
A hora que acabar, cruzou a linha, acabou. Aí ali você chora...
Mas não da corrida, porque daqui a pouco começa a outra.
Começa a outra, é sequência. Porque a gente, né, tem mil coisas, então...
Tá bom.
Acabou uma linha, vai buscar outra.
Ótimo, muito obrigado, Valerie, muito obrigado pela sua presença. Bom, galera, a gente fica por aqui. Esse foi mais um podcast do Corrida Perfeita.
Muito obrigada, gente. Beijo.
Vamos que vamos. Grande abraço e bons treinos, galera.
Tchau.